Olá para você que acompanha o nosso podcast Café em Prosa está no ar, sexta-feira. Vamos conversar um pouquinho agora sobre premiação, porque afinal de contas está começando a chegar a hora da gente conhecer os tesouros e os grandes nomes da safra 2024 de café. Hoje a gente vai falar de uma premiação muito importante, que é lá do Cerrado Mineiro. Juliano Tarabal já está aqui comigo, porque as inscrições estão abertas, né, Juliano? Seja bem-vindo mais uma vez.
Olá, Virgínia, todos os ouvintes aí, todos o público do Notícias Agrícolas, né? É um prazer estar com você mais uma vez aqui.
Juliano, vamos lá então, porque as inscrições estão abertas. Vamos relembrar o pessoal como é que funciona o prêmio, como é que ele nasceu, porque vocês reconhecem aí os melhores cafés de 55 municípios da região do Cerrado Mineiro, né?
É isso mesmo, Virgínia. Nós estamos na 12ª edição do Prêmio Região do Cerrado Mineiro. E, como você disse, é uma premiação que abrange aí 55 municípios, né, que é a área marcada da denominação de origem da região do Cerrado Mineiro. A federação é a promotora, organizadora desse prêmio, que tem como realização aí as cooperativas que compõem o sistema região do Cerrado Mineiro e parceria também das associações, né, são sete associações e seis cooperativas, né. Então, a gente divide esse prêmio em duas etapas, né? As inscrições começaram agora no dia 1º de agosto, vão até o dia 6 de setembro, e são duas etapas, né? Tem etapa cooperativas e etapa regional, né? Na etapa cooperativa, a gente elege os melhores cafés de cada cooperativa, né? De cada uma das seis cooperativas, e os melhores cafés nessa etapa, né, das cooperativas, vão para a etapa regional, que são classificados em 60 produtores finalistas para disputar o melhor café, né, o prêmio de melhor café da região como um todo.
E, Juliano, quais que são as categorias que a gente tem?
São três categorias, Virgínia. O café natural, né, que é a categoria geralmente mais disputada, né, é o carro-chefe da nossa premiação, pelo maior volume de café natural que a região produz. O café por fermentação induzida, uma categoria que tem crescido bastante, né, o interesse dos produtores por promover a fermentação induzida no café, e a categoria seja descascado, que também é um tipo de produção, de processo que é muito bastante realizado aqui na nossa região. Então, a gente são três categorias, a gente premia os três melhores em cada uma dessas categorias.
E, Juliano, me conta uma coisa, a gente sabe que essa safra ela foi bastante desafiadora, mas qual que é a expectativa em relação aos cafés de qualidade, né? Porque a gente sabe também que em anos que são muito difíceis, às vezes, para o produtor, é onde a gente tem as melhores bebidas, porque todo mundo acaba se empenhando mais no pós-colheita, né? O que, que a gente tem de expectativa para esse ano?
Virgínia, o quadro, de fato, assim, no global, né, a gente vê que teve uma maturação um pouco mais desuniforme, né? Foi promovida aí por uma série de floradas que tiveram, né? Então isso resultou numa florada e numa maturação mais desuniforme. A gente tem peneira menor, a maturação também ela foi atrasando, né? Assim, então, até pouco tempo, no final de junho, ainda tinha muito café verde, se pegar algumas áreas mais altas, né? Até julho, né, tinha café verde ainda, e parece que em alguns casos, o café passando do verde direto para o boia, né? Pulando ali muito rapidamente a etapa do café cereja em si. Mas como hoje os produtores investiram muito em pós-colheita, em equipamento, né, em maquinário, na própria estrutura de secagem, eles têm conseguido driblar esses desafios da safra, né, e conseguir fazer bons lotes. Então, esses produtores que já têm esse foco na produção de café especial, na participação de concursos, eles conseguem manter isso, e a gente torce para que a gente consiga manter aí nos níveis de recebimento de amostras que nós tivemos no ano passado, né? Que foi, no ano passado a gente atingiu 500 amostras, né, de recebimento. Então a nossa expectativa é pelo menos manter esse volume aí, mas o desafio é grande. O desafio realmente é uma safra diferente da do ano passado em relação à qualidade.
E quando a gente fala em premiação, Juliano, porque ano passado a gente também bateu recorde, né? Em valores.
É, a premiação, a gente promove os leilões, né? Então, tem um leilão presencial, que a gente chama de leilão solidário, ele acontece durante a cerimônia de premiação. O ano passado nós atingimos R$ 68 mil pelo primeiro colocado, né? Um café natural do seu José Ricardo, né? Um café orgânico e natural. E na modalidade que nós estreamos no ano passado, o leilão digital, nós atingimos US$ 13 mil com a venda do café do David, que foi um café da categoria fermentação induzida, né? Então, o leilão é uma parte importante também do prêmio e tem esse foco de colocar o café no mercado, né? De valorizar, não só reconhecer, mas valorizar também financeiramente o produtor. E lembrando que o leilão solidário, a gente doa, né? É um percentual da renda que é obtida, né? E sendo a doação vai ser de 50% da renda obtida, a gente vai direcionar uma parte para o Hospital do Amor, que é uma instituição que a gente apoia aqui em patrocínio, e outra parte para escolas que participam do Troféu Escola de Atitude. Então é um papel social também do nosso prêmio.
Juliana, esse ano nós teremos as duas modalidades de novo?
Sim,
Vai
teremos as duas
manter um online.
Manter online também, que a gente gostou, né? Foi bem sucedido. Ele é online, ele é mais desafiador, né? A gente trabalha aí teve compradores no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Então promove bem mais, né? E a plataforma é um modelo que tem sido bastante usado, né? Não só aqui no Brasil, mas no Panamá, na África, nos países centrais como um todo. A gente vê que é um tipo de comercialização também desses cafés premiados que amplia o público que a gente pode atingir.
Juliana, me fala uma coisa, né? São 12 anos, 12 edições. O quanto que a régua subiu nesse período, né? Se você puder fazer um comparativo daquele primeiro ano, quando era tudo novidade, para agora que já está todo mundo muito habituado, eu acredito que fique cada vez mais difícil definir qual é o melhor café, né?
Sem dúvida nenhuma, Virginia. A régua subiu absurdamente, né? Assim, a primeira edição, os cafés campeões ficavam ali na casa de 86 pontos. Hoje, isso é um corte praticamente para ir para a final. Nós já tivemos cafés aqui de 92 pontos, né? Então, se você for colocar aí, subiu de 5 a 6 pontos os melhores cafés. E é contínuo, tá, Virginia? Realmente, todo ano que passa, essa régua vem subindo, porque o produtor, o foco na qualidade intensificou muito, né? O café arábica hoje está posicionado no café especial. Então, assim, pela metodologia da SCA, né, a gente sabe que a régua são 80 pontos. No entanto, hoje o próprio mercado já bonifica, né, de forma mais precisa com 84 pontos acima, né? Mas subindo, né, essa régua da qualidade, que o produtor vai respondendo esse aumento da demanda, né, essa exigência da qualidade, retornando aí com novos materiais genéticos, né, que também ajuda muito nessa aumento da qualidade, manejo de pós-colheita, e a nossa região tem um terroir muito propício, né, para qualidade. Então, essa soma de fatores tem feito com que a região tenha avançado na qualidade.
E Juliana, aquela pergunta que eu te faço sempre, né? A gente sempre atualiza. Como é que você tem visto essa demanda internacional pelos cafés de qualidade, os cafés especiais? E se tem algum país, alguma origem consumidora que a gente precisa ficar de olho, que ali, de fato, a gente tem muita oportunidade?
Virginia, esse ano a gente pode estar presente aí na Feira dos Estados Unidos e na Feira da Europa, que são as duas principais aí do circuito internacional. A gente vê uma demanda muito firme do café especial, e uma certa consolidação aí da fermentação induzida, porém feita com critério, né? A gente vê que, por um lado, né, assim, o mercado de café especial, agora que somente preço, ele se sente muito pressionado também. Então, o produtor nem sempre consegue repassar todo esse aumento, né, que a commodity teve para frente. Então, está na hora muitos produtores demonstrar as suas parcerias, né? O mercado tem essa, para que quando está no momento de baixa, o café especial, ele tem um ágio que se destaca muito. Nesse momento que o mercado está em alta, esse ágio diminui, né? Essa diferença de preço diminui entre um e outro. Uhum. Então, para quem quer estar nesse mercado de café especial, é importante olhar para isso, olhar para esse cenário e saber que esse repasse do aumento do custo nem sempre é possível. Mas, olhando para os mercados aí que já são consolidados, a gente vê que essa demanda continua e hoje novos mercados aí como o mercado asiático, né, que a gente vê despontando o crescimento. Então, o mercado de café especial ele segue muito firme, mesmo no Brasil, né? No Brasil, a gente vê também um aumento de marcas. No nosso concurso, tem participado tanto na aquisição de lotes, que a gente destina uma parte para a reserva de mercado interno, quanto no leilão a gente teve participação de torrefações do mercado interno, né? Então, o café especial é um mercado que ele é muito menor em volume, mas ele é maior em valor agregado. E o produtor que decide tomar a decisão de participar, ele tem que ter uma constância e esse desenvolvimento de parcerias para poder manter a sua produção.
Muito bom. Juliana, vou deixar esse último espaço aqui, então, para você convidar os produtores a enviarem as amostras, porque 6 de setembro logo, logo está aí, né?
É isso aí, Virginia. A gente reforça o convite, né? Participem conosco. O prêmio já é uma premiação bastante consolidada, né? Já são 12 edições. É uma celebração da safra também, que a gente aproveita para poder celebrar, né, com os produtores, ainda mais num ano tão desafiador quanto esse, né? Diversos episódios aí, climáticos e mercadológicos que estressam bastante, né, toda a cadeia envolvida. Então, o prêmio também é uma celebração, é uma promoção da região. Então, as inscrições podem ser feitas nas cooperativas ou associações filiadas à federação e o regulamento, toda a forma de participação, está lá no nosso site, cerradomineiro.org/prêmio.
Muito bom. Juliano, obrigada mais uma vez pela parceria e disponibilidade. A gente continua se falando e a gente se fala, meu amigo. Um abraço.
Muito obrigado, Virginia. Grande abraço.
Portanto, atenção, produtores da região do Cerrado Mineiro, já estão abertas inscrições para a premiação. Esse prêmio que já é consolidado, como bem colocou aqui o Juliano, é a 12ª edição, então tem muita coisa boa para a gente ver. Entra lá no site da federação para saber certinho como você pode participar, porque é uma abertura de mercado e mais que isso, né, um reconhecimento pelo trabalho de um ano todo que a gente acompanha junto com vocês ao longo do período de safra e até mesmo antes dela, né? Como a gente vem acompanhando os desafios climáticos, desafios de mão de obra e tudo que envolve a cafeicultura, mas como sempre o produtor brasileiro está muito empenhado, já entendeu que existe essa demanda, esse nicho de mercado e tem feito bons negócios. Eu agradeço muito a sua audiência e companhia, não sai daí que já já a gente está de volta.